revisão cadastral. Você sabia que 1.488 famílias vão ter que passar por esse procedimento, por essa revisão cadastral? Você faz uma conta por baixo aí, você tem, se você tem quase 1.500 famílias, vamos botar por baixo aqui que são cerca de 6 mil pessoas envolvidas, né, indiretamente, porque são 1.400 e poucas famílias, uma família em média de 4 pessoas, você tem pelo menos 6 mil pessoas, direto ou indiretamente, envolvidas nesse processo. Sem falar na rede, né, digamos, na teia econômica que envolve essas famílias, porque o comércio, a movimentação com a receita do Bolsa Família movimenta a economia também. Então, é uma grande revisão cadastral que está sendo anunciada. Vamos falar sobre isso, falar dessa notícia recente de atraso de repasses, se isso acontece por aqui também, em que dimensão. Você vai poder fazer a sua pergunta pelo telefone ou pela internet, também no Zap Zap, que agora é o 99611-676, porque tem um 9 a mais, né? E pelo 3838-1213, pelo radiopageu.com.br. Inclusive, tem uma matéria sobre aplicativo, se você ainda não inseriu o nono dígito ainda, você vai saber lá no portal Pageu Rádio Web como é que coloca, porque tem vários aplicativos para vários smartphones, por exemplo, que já acrescentam sem precisar, você está botando 9 em todo o número da agenda. Vai lá no portal Pageu que você fica sabendo. Bom, Joana, quero agradecer sua presença e me fala logo dessa revisão, porque é muita gente envolvida, vai ter muito trabalho aí para vocês na Secretaria e no Bolsa Família, não é? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. O assistente social do Bolsa Família, Dionísio Júnior, que participa conosco do debate, e a todos aqui presentes na Rádio Pajeú, aos funcionários de um modo geral, e de uma forma especial a todos os beneficiários e beneficiárias do Bolsa Família de Afogados da Ingazeira, que fiquem todos atentos para os novos esclarecimentos e informações oriunda dessa averiguação que é relacionada a todos. Nós recebemos do MDS uma lista correspondente à questão do lançamento da revisão cadastral e averiguação cadastral 2015. Então, o governo federal, Dilma, ela manda para todos os gestores do Bolsa Família, de todos os municípios, uma lista. E a nossa lista, ela veio equivalente ao número exatamente de 1.488, quase 1.500 famílias, que devem comparecer. Nós vamos fazer a divulgação dessa lista, tem a primeira e a segunda etapa. Nós vamos fazer a divulgação, a lista vai estar disponível em todas as rádios, vai estar disponível no mural da prefeitura, no mural das secretarias e principalmente no mural do Bolsa Família. Vamos divulgar isso através dos meios de comunicação, rádio e principalmente carro de som, para que todos possam comparecer à sede, todos vão receber uma carta, todos vão receber uma carta comunicando, um comunicadozinho que deve comparecer à sede do programa do Bolsa Família para verificar essa história da averiguação cadastral. E é importante que todas as equipes, elas contarão de uma forma, vamos ter que ampliar a nossa equipe para receber de maneira organizada, de maneira planejada essas famílias, porque quando é averiguação, as operadoras de sistema, entrevistadoras e toda a equipe, elas vão trabalhar, evidentemente, muito mais do que já vem trabalhando para receber, para não deixar ninguém esperando lá no programa. Então, é importante, e essa é uma operação, é uma instrução operacional de número 76, que é de maio de 2015, onde foram divulgados procedimentos previstos para o trabalho prioritário de atualização cadastral dessas famílias. Então, 1.488 famílias de Afogados da Ingazeira devem comparecer, nesse primeiro momento, na primeira etapa, famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Elas vão fazer a revisão cadastral, a averiguação cadastral. O início imediato com escalonamento da convocação dessas famílias será através de cartas, através de mensagens e das repercussões dos benefícios. Que se você não comparece, seu benefício será bloqueado, será cancelado, porque nós compreendemos que a presidente Dilma manda uma lista para a gente de 1.488. Significa dizer que cruzou dados. Tem mudança na vida dessas famílias. Essas famílias estão empregadas, essas famílias mudaram de renda melhoraram a condição dessas famílias, só podemos ter a certeza se essas famílias comparecerem ao Bolsa Família, elas irão receber. Nós estamos aqui com a lista completa da equipe do Bolsa Família, separou por bairro, nós estamos aqui com elas separadas por bairros, os endereços tudo certo, bairro Padre Pedro Pereira, São Brás, São Sebastião, bairro do Borges, zona rural, veio muito mesmo, centro da nossa cidade, bairro São Francisco também, Isílio Leite Costa, Sobreira e também o São Cristóvão e Brotas. Então, todos os bairros, as famílias, 1.488 famílias estão aqui, no Júnior, separadas por bairros, é uma lista enorme. O assistente social não irá, no primeiro momento, o assistente social não irá na sua casa, você irá receber através da equipe da Secretaria de Assistência Social a notificação, a carta convidando você a aparecer. O programa funciona de segunda a sexta e você vem até o programa, verificamos como é que está o seu cadastro, porque na realidade o objetivo da averiguação é que houve cruzamento de dados. Então significa dizer, se você está afichado, se sua esposa está empregada e se você já tem uma renda suficiente que dá para fazer sua manutenção, você deve fazer sua desligação voluntária do programa. Caso contrário, se você não comparece, o programa entende, o sistema entende que você deve ser bloqueado e posteriormente cancelado. Então é muito importante saber que nós precisamos que todas as famílias, todas, de todos esses bairros aqui de Afogazém, Gazeira, do centro, da zona rural, que está na lista, que é uma lista enorme, nós não vamos fazer a divulgação agora, porque senão tomaremos o tempo todo do programa do Nil Júnior, mas posterior iremos fazer isto em todas as rádios, deixando a lista para as pessoas tirarem dúvida, conhecer, saber se o seu nome está nessa lista. Se o seu nome estiver na lista, procure, vá até a recepcionista do Bolsa Família, agende sua averiguação cadastral. Vá, as meninas, a Lucineide, que é a nossa recepcionista, junto com a Fátima, que estão lá todos os dias para receber você. Se você não está com tempo na parte da manhã ou na parte da tarde, deve agendar. Vai até o Bolsa Família, agenda seu horário correto, o melhor que lhe convier para que não atrapalhe suas atividades cotidianas, porém, não deixe de comparecer, porque a ausência sua nessa lista de averiguação, nós compreendemos e o sistema compreende que seu benefício será cancelado.
Ora, infelizmente, Joana, na grande maioria dos casos, a coisa acontece nessa ordem. As pessoas são retiradas porque é muito difícil alguém que muda de vida e diz, não, acontece que eu já tive até exemplos contados aqui, mas não é tão comum pessoas que por livre iniciativa vão até a secretaria ou até o Bolsa Família dizendo, me tire que eu agora melhorei de vida, né?
Não, é raro, Nil. Nós tivemos alguns exemplos agora de algumas pessoas que conseguiram, principalmente as agricultoras de 55 anos, quando conseguem se aposentar, elas procuram o assistente social lá no Bolsa Família e pedem desligamento voluntário. São poucas ainda. A maioria das pessoas, o Bolsa Família, ele é algo que é uma transferência de renda para aquela família. Quando a família melhora de qualidade de vida, melhora de condições financeiras, possui determinados bens, a vida lhe oportunizou melhorar, entrar mais um dinheiro na sua casa, a esposa está trabalhando, o esposo está trabalhando, ou vice-versa, um ou outro, você deve fazer o desligamento voluntário, porque o Bolsa Família, ele não é salário, o Bolsa Família é um complemento de renda para aquela família que está dentro dos critérios e que tem uma certa carência, que precisa daquele dinheiro. E enquanto você está somando isso na sua renda, tem outras famílias que estão fora, que não têm renda nenhuma. O desemprego é grande e a gente precisa contemplar, fazer com que realmente seja concedido, porque ninguém dá nada a ninguém, mas é concedido o que é seu de direito. Para isso, a gente precisa contar com a solidariedade, a compreensão, a conscientização das famílias que, graças a Deus, estão melhor de vida hoje.
Dionísio está aqui, que é assistente social e que cuida também dessa parte de identificação, né, de eventuais distorções, pessoas que não têm mais dinheiro direito e que passaram a situação de pessoas que necessitam de corte ou mesmo de inclusão de novas famílias. Pelo que você já acompanhou, por sua experiência nesse programa, Dionísio, dessas quase 1.500 famílias, já dá para ter um percentual médio de quantas pessoas vão ser cortadas do programa, de quantas vão ser mantidas, não? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia à nossa secretária da Assistência Social e assistente social, Joana. Nil, dessa lista, quando eu já verificando, já deixando bem claro para o público, a gente tem, no caso o governo federal, demonstrou também o valor que essas famílias receberam durante o ano de 2014 inteiro. Então, já informando que não adianta muitas vezes chegar lá e dizer que não recebem. Entendeu? Foi feito um cruzamento de dados em INSS, Receita Federal, no caso, Secretaria da Fazenda, todos os órgãos federais, no caso, quando a gente passa nas instâncias, quando a gente também declara impostos. Então, o governo já nos mandou...
Do mesmo jeito que pegam alguém, por exemplo, na malha fina do imposto de renda, o Bolsa Família pega quem tem mais de uma renda e não declarou isso, né?
Exatamente isso. O que aconteceu foi, posso dizer até a você, pela experiência que eu vim trabalhando aí, foi inédito, né? A gente era raro chegar assim dessa maneira, uma lista dessa maneira bem detalhada. Então, essa lista já vem dizendo também quem é a pessoa em consistência. E todos esses usuários vão receber... Tanto na hora de tirar o seu extrato, quando ele vai receber lá no Bolsa Família, vai tirar no extrato, já mostrando nesse papelzinho a averiguação para ser realizada. Então essas pessoas vão ter que se vir rapidamente lá no Bolsa para passar por essa triagem, a gente ter essa conversa, marcar uma atualização e, dependendo da inconsistência, acredita, digo até a você, que provavelmente... pode-se dizer até mais de 70% vão sair do programa.
Mais de quanto?
70%.
70% dessa lista? Menino, é muita... Esse povo aí é que já quer dizer que já foi identificado no cruzamento de dados algum problema, né?
Exatamente. Ele já demonstra para a gente quanto recebeu. Então, diante disso, desse recebimento, ele já demonstra isso. Agora, Nil, a gente reforça aqui informando. Todos sabem quais são os condicionantes para poder participar do Bolsa Família. Então, se a gente sabe que só pode ter, se eu não tenho um filho, se sou um casal ou sou só, e só fico no Bolsa Família até o valor de R$ 78,00 de renda per capita. E se tem família, menores de idade, até o valor de R$ 145,00. Então, o que acontece? Muitas famílias, houve mudança, tem gente aí que veio no ano de 2013, e simplesmente está empregado e não vem. Então a gente tem uma ferramenta que foi colocada no próprio governo para ser notificada essa família, e nesse momento de notificação pode, vou deixar isso bem claro para todo mundo, pode ocorrer de terem que devolver esse dinheiro. Entendeu? Se estão ilegalmente recebendo. Então, por isso é que a gente tem essa ferramenta, que é a questão do desligamento voluntário, e eu peço a todo mundo que venham urgentemente essas pessoas que já estão trabalhando, que são fichadas, entendeu? Que já saíram dessa situação, venham rapidamente para poder passar por essa triagem, a gente fazer essa nova atualização e exatamente fazer esse desligamento, para não ocorrer de acontecer do governo federal advertir e solicitar aquele dinheiro demonstrando que você recebia acima da renda per capita, não poderia mais estar no programa e você não veio se desligar. Então você está correndo esse risco.
Pois é. Se você tiver dúvidas, 3838-1213, pela internet é o www.radiopageu.com.br e pelo WhatsApp é o 99611-1676 para você. Para você que tem perguntas. Essa lista aqui, ela mostra, quer dizer, são 1.488 famílias que, num cruzamento de dados, apresentaram alguma, né, inconsistência dos dados que apresentam. Na hora que eu vou para o Bolsa Família, digo, não, eu não tenho renda, minha família é pobre, tem tantas pessoas, diz isso, só que o sistema está acusando outra coisa, então essas pessoas vão ter que provar ao Bolsa Família, né, assim, Joana, que não estão com essas inconsistências que foram identificadas, né?
Exato. Muitas vezes, no seu cadastro, o cadastro ele é autodeclaratório. Então, você chega no Bolsa Família, então você faz seu cadastro declarando que não tem renda. Mas, quando você vai respondendo às perguntas do entrevistador ou entrevistadora, você tem uma renda. Dificilmente você sobrevive nesse mundo se não tiver uma renda. É. Quando você vai fazendo o somatório, mora de aluguel, mora, X. Água e luz, X. Gás, X. De alimentação, X. Aí, quando o dinheiro sobra, você compra algumas roupas, alguns calçados, ela diz sim. Aí você vai somando o valor que ela declarar, 50, 60, e questão de manutenção na escola das crianças. Então, quando você vai fazer a soma, ela já ultrapassa de um salário mínimo e, muitas vezes, ela disse lá que não tem renda. Mas o próprio sistema vai identificar que você tem renda quando ele somar as suas despesas que você apresentou. Então, essa é uma das coisas que não adianta a gente dizer que não tem renda, porque na hora da entrevista é impossível você dizer que não tem renda. Como é, se você não cozinhar com o gás, você vai cozinhar com carvão. Um saco de carvão é R$15, não sei se já subiu. Se você for fazer alimentação, você tem uma despesa com essa alimentação, tem uma despesa com vestuário, mínima que seja, você tem. E se você não tem casa própria, você vai morar de aluguel. Então é impossível
tem
você...
Tem gente pra falar? Joana, vamos ouvir. Alô do telefone, caiu o contato. Pedi às pessoas que aguardem um pouquinho. Vamos liberar 3838-1213. Você está ouvindo aí, o Bolsa Família vai fazer uma grande revisão cadastral. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Que é Sirleide.
Diga, Sirleide.
Eu gostaria de saber se três pessoas numa casa sem trabalho e eu só tiro R$83, como é que fica? Se continua ou se é incapaz de sair fora do cadastro?
Sirleide, você mora em que bairro?
São Brás.
São Brás, certo. Perfil dela, mas diga aí, Dionísio.
Sirleide, no caso... quando eu falo a questão da renda per capita, você pega o valor que você tem de renda dentro da sua residência, o valor total, e divide pelo número de pessoas que moram dentro da sua casa. Se esse valor der menor do que 154, isso no caso se você tiver crianças, no caso de 0 a 17 anos, ou gestante dentro da casa. Se esse valor der menor do que R$154, aí você tem o direito legítimo de continuar permanecendo no programa. Agora, se ele der acima desse valor, aí infelizmente realmente já não está mais nos parâmetros de participar do programa. Uhum. E no caso, se não tiver, for uma pessoa só, né, que mora em uma casa sozinha e não tenha filhos, então a renda per capita é de R$78.
Certo. A Joana Xará, aqui da secretária, concorda com a revisão. Ela diz assim, muita gente recebe sem precisar. E dá o exemplo da filha. Diz que a filha tem 5 filhos e nunca conseguiu receber. Para quem quer entrar, porque a gente escuta muita história também de quem está dentro que não quer sair, mas de quem está fora querendo entrar. Hoje, há vagas no Bolsa Família, quem procura tem essa oportunidade ou não?
Nil, a situação hoje, eu sou sincero ali dizer, não há vaga. Né? A gente está vendo agora, com essa questão do ajuste fiscal do governo federal, a gente está vendo um ajuste praticamente em todas as contas públicas, então, inclusive, a questão da verba, que é do Bolsa Família, então a gente está vendo que houve uma redução. E exatamente agora, com essas novas, essas demandas chegando para a gente, para averiguar essas pessoas, é que a gente vai correr, né? E para a gente tirar essas pessoas e ver se o governo abre novos espaços. Mas aí, nesse caso, é o governo federal. A gente faz a atuação aqui, mas aí é, no caso, no crivo mesmo do governo federal, se aquela pessoa vai ter ou não. Mas aí eu oriento as pessoas que realmente não têm condição, não têm salário, né, que estão em situação de fragilidade, que pode ir lá no Bolsa Família e fazer, né, o seu cadastro, porque aí qualquer hora, ou qualquer momento, no sistema vai entrar.
Bom, vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, amigo.
Bom dia.
Porque eu recebo um Bolsa Família, mas eu vivo com adolescente dentro de casa. Assim, ela está grávida, deve mais o marido dela, mas ela está na minha guarda. E eu recebo o Bolsa Família dela e de uma menina que ela tem com 4 anos. Assim, eu me aposentei, aí deu ganho na aposentadoria. Eu estou esperando sair agora, sabe? Eu estou com 56 anos, vou fazer 57 em setembro. Aí eu já posso dar baixa ou só quando eu receber o aposento?
Qual o nome da senhora?
Maria de Souza Ferraz Oliveira, Dona Sotão em 3.
Dona Maria, ela quer saber se se ela está para começar a receber a aposentadoria, mas ainda não está recebendo, ainda está no Bolsa Família. Quer saber quando é que pode dar baixa?
Ela tem a guarda de um adolescente, é? Foi isso que eu entendi?
Ela, a história dela é meio... Ela tem uma filha adolescente, que um rapaz, tem um neto que mora lá. Né?
Nil, eu sugiro... É dona...
Dona Maria.
Dona Maria. Eu sugiro assim, eu escutei...
Vou procurar, né,
com a senhora. Eu sugiro à senhora o seguinte, tem dois encaminhamentos que eu vou sugerir. Às vezes, uma averiguação cadastral do Bolsa Família, ele revela outros detalhes, outras situações que a gente precisa também averiguar. No caso da senhora, não é a questão de bloquear ou de cortar, porque a sua aposentadoria vai sair. A gente precisa realmente, no caso da senhora, é uma visita do assistente social na sua residência, ou antes disso, que o assistente social lhe visite, procure o assistente social no Bolsa Família, para que a gente entenda, porque várias situações aí. A senhora mora na zona rural, talvez a aposentadoria saia agora, depois, daqui a alguns dias, e depois tem um adolescente, parece-me que a adolescente está grávida. Então, esses casos são tratados de forma mais delicada, de uma forma mais orientada pelo CRAS, pelo CREAS, pelos programas sociais. Então, não é só uma questão. Às vezes, a visita do Bolsa Família não é exatamente só para o objetivo de olhar, só averiguar a questão financeira, não. Precisa ver como a família está, o que é que está acontecendo na família. Se tem um adolescente grávida, mais um motivo para que nós, da assistência social, estejamos presentes na sua residência
para acompanhamento.
Precisamos entender a situação da família, como é que está a adolescente, questão de pré-natal, questão da vida mesmo, da qualidade dessa adolescente, como é que está. E principalmente a senhora também. Então, fica aqui. Não é que a senhora vai ser cortada ou tenha que repassar para a adolescente, porque se ela é adolescente, ela não tem idade ainda de estar no programa Bolsa Família. Então, fica aqui o encaminhamento de a visita, Nil Júnior. Eu queria saber onde ela mora, o sítio dela, o nome completo, para que o assistente social de Unísio possa visitá-la.
Muito bem. Tem mais dúvida? Alô, do telefone.
Alô, eu queria perguntar assim, se está agendado para o meu Bolsa Família para eu ir sexta-feira. Aí não tem problema de eu ir, não, né?
A senhora quer ir para onde?
Está agendado para o meu ir sexta-feira para o Bolsa Família já, para fazer o cadastramento.
Uhum. Isso muda alguma coisa depois?
Não muda, não. Venha, será bem-vinda, seja, está agendada, vá para o programa, chega lá, sente com as entrevistadoras, veja como é que está seu cadastro, veja como é que está seu benefício, permanece do mesmo jeito.
Uhum. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo, na sequência, mais dúvidas, quem tiver mais dúvidas sobre o trabalho, essa revisão cadastral anunciada pelo programa Bolsa Família. Nós vamos falar também sobre essa notícia recente que o governo estaria atrasando repasses, se isso está impactando de alguma forma algum programa social aqui em Afogados, e falar também das casas populares. Como é que está o gerenciamento aí, por exemplo, do conjunto Laura Ramos? Eu soube que tem gente querendo vender a casa. Tem critérios para isso e a secretaria está acompanhando. Eu falo na sequência com Joana e com Dilson. Voltamos aqui com o nosso debate, dando mais informações aqui com Joana, com Dionísio, sobre essa revisão cadastral. Primeiro, o que eu estou percebendo que o pessoal está com receio aqui é de que comece a haver uma grande procura, né, de pessoas que às vezes não tem nada a ver, que não estão nesse meio aqui, e as pessoas vão ser avisadas de um jeito ou de outro, vão receber um comunicadozinho também. Né?
Elas vão ser comunicadas, seja através de mensagem no seu celular, seja através de telefonema, através de uma cartinha, um convitezinho, um lembretezinho, através do seu extrato. O próprio banco, o próprio governo federal vai mandar um extrato para você. Você vai ser comunicado de todas as formas. Você terá acesso à lista. Então, não precisa as pessoas, de repente, todo mundo se dirigir para a sede do programa Bolsa Família, porque vão ser comunicadas. A lista vai estar disponível, todos os assistentes sociais de CRAS, de CREAS, terão acesso à lista. A lista está aqui com o Nilzinho, inclusive, vou xerocar. O Dionísio terá acesso por bairro, o representante de bairro que desejar ter a lista, pode vir buscar comigo a lista que eu mando, xeroco, deixo a lista à vontade, para que todo mundo saiba e só venham realmente as pessoas que foram convocadas para essa lista de averiguação cadastral e também de revisão cadastral, né? São duas coisas diferentes. Ao mesmo tempo, elas são convocados para fazer a revisão cadastral, que a revisão cadastral ela tem como objetivo de garantir a atualização dos dados, né, que são declarados no cadastro único daquela família. E a averiguação cadastral, ela identifica as possíveis inconsistências na questão das informações do seu cadastro, né, que é a questão da renda. Então, são duas coisas diferentes, revisão cadastral e também averiguação cadastral. Mas essas famílias não fiquem tão preocupadas, não fiquem com medo de ser bloqueado o seu benefício ou de ser cortado. Se tiver dentro das regras do programa, permanece, mas todas vocês vão ser avisadas. E essas listas vão estar disponibilizadas nas emissoras de rádios, através de carro de som, através das secretarias, através dos ACS, através dos assistentes sociais, dos programas sociais como um todo, para que ninguém... Vamos também pedir à Lúcia, que é a mobilizadora social das representações comunitárias, para que eles também tenham essa lista, para que as famílias procurem na comunidade. Procurem seu representante, descubra se seu nome está na lista. Se estiver na lista, vá para o Bolsa Família. Então, é uma coisa muito tranquila. Vai ser bastante organizado para que garanta tudo isso.
Tudo bem, vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Ana Paula.
Diga, Ana.
Olha, assim, eu estou cadastrada no Bolsa Família, minha renda é R$ 209. É para mim no dia 5. Aí eu gostaria de saber se preciso esperar primeiramente, ser chamada daí ou posso ir antes.
Você já tinha o que é que você tinha marcado para o dia 15?
Cadastração. Não,
você pode continuar ainda.
Dado, né, Denise? Quem que tem agendado?
Todos os agendados vão na data que foi agendada, não se preocupe, aí já é outra chamada que a gente está fazendo, mas todo mundo, de acordo com o que foi agendado, vai continuar na mesma data que foi agendado.
Muito bem, e quem for chamado para esse processo de revisão cadastral também vai receber o comunicado direitinho, né? Na hora que for receber o benefício vai sair o comunicado informando, e a gente tem uma lista aqui bem extensa que a gente vai ler gradativamente. Exatamente. Aqui na Rádio Pajeú para ajudar as pessoas a comparecer, às vezes de um jeito, de alguma forma não pega o aviso direito ou não lê o direito, e a gente vai contribuir com isso. Joana, ontem chamou a atenção a reportagem da Folha de São Paulo dizendo que o governo está atrasando, que prefeituras e estados não teriam recebido até agora nenhum repasse do governo federal de 2015 para a gestão do Bolsa Família. Eu queria que você explicasse, porque o dinheiro na conta do povo continua entrando de quem é beneficiário. Mas o que é esse dinheiro para a gestão do programa?
Veja bem, uma coisa é o benefício, que é o repasse do recurso para o beneficiário. Mas nós, enquanto prefeituras, enquanto gestão, nós recebemos um recurso, Afogados recebe um recurso equivalente a R$ 17.122,17.500. Para que esse recurso, que é o IGD, esse dinheiro é para manutenção do programa. 60% dele é folha de pagamento, eu tenho que comprar material de expediente, eu tenho que pagar o aluguel da sede, a água e a luz, o telefone, porque o telefone e a internet é essencial para o programa Bolsa Família. Eu tenho que estar fazendo os avisos, eu tenho que fazer o carro não funciona, o assistente social não vai chegar na sua casa, na zona rural, se ele não tiver o combustível no carro. Então, a manutenção do programa, esse dinheiro é para a manutenção do programa. E, até então, todos nós estamos de recursos atrasados. O governo federal, ele deixa de repassar. O último recurso que eu recebi, Nil Júnior, foi 24 de fevereiro, correspondente a outubro do ano passado. Então, esses meses todos, existe uma folha de pagamento do Bolsa Família, de funcionários, mas porque o prefeito, no caso o Tesouro, me repassa esse dinheiro, porque dinheiro de programa é carimbado, quando ele entra para mim, eu não tenho mais como mexer nele, eu tenho que fazer a execução dele. Então, no Brasil inteiro, está todo mundo, no estado de Pernambuco, todos os secretários de assistência social, pode fazer uma pesquisa, todos eles estão com essa mesma data atrasados. Então, é difícil. Enquanto a presidente Dilma, ela gera uma demanda de lista de revisão cadastral e de averiguação cadastral, ela gera uma demanda enorme para o assistente social, para o programa como um todo, para o governo como um todo, mas ao mesmo tempo ela não manda recurso. Então é muito complicado e as famílias não podem ser penalizadas porque o governo federal não está repassando recurso. É muito trabalho, certo? E sem nenhuma verba nova. É a mesma verba anterior e além de ser esse repasse pouco, que é insuficiente para a manutenção do programa, ela não passa uma verba nova e atrasa. Então, a gente está realmente, quem vem mantendo, fazendo a manutenção do programa Bolsa Família hoje, eu diria a você que no estado de Pernambuco, nos municípios aqui do Pajeú, das quais a gente interage melhor, quem faz isso é as próprias prefeituras, é os prefeitos que estão sustentando o programa. Porque o dinheiro na conta do beneficiário, ele vem direto, é uma transferência de renda direta para a tua conta, enquanto beneficiária ou beneficiário. Mas a manutenção do programa, a sede do programa Bolsa Família, a água, a luz, a internet, o carro, o assistente social, o educador social, os cursos, por exemplo... Eu fico cheia de sonho para realizar curso de capacitação para as mulheres do Bolsa Família, mas o recurso não está vindo, como é que eu consigo fazer? Então, essa é uma situação muito difícil para a gente. Você pode ir para qualquer gestor do programa Bolsa Família, de qualquer município aqui do estado, você viu aí a folha, o atraso de repasse de verba para o controle do Bolsa Família. Como é que eu controlo? Como é que eu fiscalizo? Como é que eu acompanho? Tu me manda uma lista de quase 1.500 pessoas, mas eu tenho que te fiscalizar, eu tenho que controlar, eu tenho que averiguar a tua situação. Como é que eu faço isso se tu não me repassa recurso? Então, é uma contradição muito grande do governo federal nesse aspecto. Mesmo havendo tudo isso, mesmo assim, a gente não para de fazer... esse controle, a gente tenta acompanhar da melhor maneira possível, mesmo com o atraso do governo federal, os prefeitos, no caso eu falo por Afogados da Ingazeira, quem está mantendo o programa, fazendo toda a manutenção, é o prefeito Patriota.
Bom, vamos para o telefone, é isso? Alô do telefone, caiu o contato, 3838-1213, são 11 horas e 5 minutos, 11 e 5 agora, em Afogados da Ingazeira. Aqui, pessoal, o Arthur mandando um abraço para a Joana, tem ouvinte aqui pelo Zap Zap, mas antes vamos para o telefone. Alô do telefone.
Escuta aí. Oh, alô, Nil Júnior.
Opa, quem é aí?
Siqueira, pescador do Conjunto Miguel Arraes.
O que é por aí, Siqueira? Diga.
Nil Júnior, é sobre o Bolsa Família.
Sim.
Pense num plano que a presidente fez, bom?
O quê?
Foi cortar o Bolsa Família de quem está aposentado. E melhor ainda, S.A., Assistência Social, o CRAS, fiscalizar essas pessoas que recebem Bolsa Família, em vez de comprar alimento, vai comprar droga e cachaça. Isso é uma tristeza. Deixa as crianças com fome e vai beber cachaça e comprar droga. Aí tem que ser fiscalizada, essa pessoa tem que perder a responsabilidade de pegar esse dinheiro, ou uma entidade como o CRAS, ou Assistência Social, comprar mercadoria e dar à criança. Porque é injustiça. Bolsa Família, eu sei o que sai do bolso do homem trabalhador e da mulher trabalhadora, para essas pessoas que não fazem nada e que pegam 700, 500, 600 reais. Isso é uma tristeza, eu vejo crianças pedindo um pão porque o pai e a mãe usam droga e estão usando o dinheiro do Bolsa Família para comprar essa infelicidade. É essa a minha revolta. E parabenizar aí a Joana Tati, parabenizar o programa da Rádio Pajeú na sua pessoa e os demais funcionários.
Muito bem, Siqueira. Obrigado. Muito obrigado, amigo. Quando sabe que a pessoa está gastando com cachaça ou com... droga, como ele está dizendo, tem como fazer alguma coisa ou ameaçar de cortar? Ou... O que é que pode ser feito?
Não, Nil, é porque é o seguinte, aí já, a gente já está partindo para um caso de polícia, no caso se a pessoa está utilizando para comprar droga, né? Aí precisa de fato ser averiguado, né? Mas aí no caso do Bolsa Família, do assistente social do Bolsa Família, eu não tenho como poder esses parâmetros de poder de chegar lá e simplesmente porque faz isso. Agora aqui a gente verifica e passa a informação para quem é de domínio para poder resolver, né?
Na realidade, em relação, eu quero também mandar um abraço para o meu grande amigo Artuzinho. Quero um bem enorme, muita saúde e paz para você. E agradecer a seu Siqueira pela forma como ele coloca. É verdadeiro, seu Siqueira. Existe, sim, mãe de família e pai de família que, lamentavelmente, tem algum tipo de vício. E, às vezes, o vício, gente, que seja usuário do crack, maconha ou álcool, é uma doença, precisa ser tratado. Então, uma pessoa dessa que realmente troca o dinheiro, deixa de dar o pão, deixa de dar a alimentação ao seu filho, Primeiro passo, essa pessoa ela é vítima, ela é usuária, então ela precisa ser tratada dessa doença. Álcool é uma doença, consumo de qualquer droga também é doença. Então, a primeira coisa, tratar, certo? Depois, ela não tem condições de gerir suas responsabilidades maternal, seja pai, seja mãe, seja, ela não tem condições de cuidar dela mesma, ela não vai ter condições também de cuidar dos filhos. Aí é onde entra, Nil, a intervenção direta mais de CREAS e CRAS, no sentido de visitar a família, ver em que contexto essa família está colocada, e aí vem conselho, vem toda a rede, vem conselho tutelar, vem a vara da infância. Esta família não deixa de receber o benefício porque a mãe ou o pai está fazendo uso indevido do recurso, mas ela é tido como se fosse... tira esse recurso, ela permanece tirando o recurso, mas alguém da família com condições, é o chamado família extensiva, vai gerenciar esse recurso para essa família, para esses filhos, porque os filhos não podem ser penalizados por uma situação que o pai ou a mãe está envolvido. As crianças não podem deixar de comer, de vestir, de ir para a escola, de ter saúde, porque o pai e a mãe, aí é onde entra toda a proteção, toda a rede de garantia de direitos das crianças e do adolescente, e também questão de direitos humanos. Eu não sou a favor que você use drogas, não sou a favor que você use álcool, mas eu compreendo, é uma doença, você tem que ser tratado, você precisa de apoio dos programas, você precisa ser envolvido, ser convencido de que você está doente e que precisa sair deste momento de crise. Então, essa é uma coisa que, mesmo a gente, quando sabe disso, a gente vai até a família e procura alguém da família com condições de responder e de gerenciar esse recurso para a família.
Muito bem. Então, vamos fechar falando aí do Laura Ramos. Como é que está a situação lá? Porque eu comentava hoje no programa que, infelizmente, aquele mesmo processo que a gente viveu no Miguel Arraes, né? A pessoa ganhar uma casa, que é algo tão difícil de conquistar, e daqui a pouco está tentando negociar. Como é que está o acompanhamento da secretaria?
Olha, Nil, nós fizemos um levantamento. Quando o Laura Ramos completou um ano de existência, então a SEAB vem e fiscaliza, que são 177 casas de Minha Casa Minha Vida e 30 de Minha Casa Minha Vida e 177 da SEAB. Então, quando completa o ano, a SEAB vem e faz as fotos, faz o relatório de fiscalização. E a gente também acompanha todo esse processo. E, ultimamente, no Laura Ramos, a gente está vivenciando uma ferramenta que é chamada o DRUP, é um diagnóstico, onde você mergulha dentro da comunidade e você vai fazer todo um levantamento da vida das famílias, como elas estão vivendo, se elas estão tendo acesso à questão da saúde, da educação, lazer, enfim, todas essas questões. Nesse momento, a gente se depara com uma situação um pouco triste no Laura Ramos. Por alto, a gente viu comprovado 7 casas já foram vendidas, digo, comercializadas por valores irrisórios e, ora, alugadas. Então, dentro de um ano, a gente já tem esses imóveis lá dentro pelo seu próprio beneficiário. Vendeu por o valor de 1.700, outros venderam, outros já foi mais significativo, 10 mil parcelado, R$1.000 por mês, que eu estou sabendo. Uhum. E o outro já trocou em outra casa, porque era distante, foi morar, a outra já foi embora para a Bahia, e assim sucessivamente.
Mas dá para desmanchar esses negócios? Como é que se faz?
Dá para desmanchar esse negócio agora mediante um parecer jurídico da SEAB, juntamente com o parecer jurídico da Procuradoria do município. Ambos, tanto o município como a SEAB, já estão tomando providências e que o correto é, a casa não é sua, você não quer mais morar no Laura Ramos, então você tinha que fazer o desligamento dessa pessoa, ela pede o desligamento e você passa a casa para o próximo beneficiário que está na lista. Então, o que tem de pessoas, meu Deus, que continua sem casa e as pessoas que ganharam, são poucas que estão fazendo isso. Mas, na sua maioria, elas estão fazendo outra coisa que não é legal também, é vendendo os 3 metros do lado da casa, que é para aumentar a casa. A casa só tem 2 quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Então, era para você melhorar de vida, sair do aluguel, vai aumentar aí, constrói mais um quartinho, vai botando os meninos, separando menino de menina. Tem toda essa história. Quando a gente chega lá, Jesus, ela tem vendido o oitão, como a gente chama, da casa, para outras pessoas que estão lá. E o que me deixa mais triste é que as pessoas que estão comprando as casas são muito injustas também. Aproveita o sofrimento do outro lá, que não, já tem um certo descontrole financeiro, para pagar a dívida e compra a casa num valor irrisório. Então, não é justo. Enquanto tem famílias precisando de moradias, algumas famílias do Laura Ramos, gente, estão vendendo as casas. Então, eu estou um pouco preocupada e triste, porque foi feito um trabalho, continua sendo feito um trabalho social, mas as famílias não estão conseguindo se manter lá nas casas. E eu acho que tem que devolver a casa. A menina foi embora para a Bahia, então ela vendeu a casa. Já está outro homem morando lá. Então, agora é uma questão de Ministério Público junto com o jurídico.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer a Joana Dark, agradecer a Dionísio. Joana, muito obrigado. E a gente vai ajudar aqui, lendo essa lista como utilidade pública, prestando um serviço, ajudando a encontrar essas pessoas aqui para esse trabalho de revisão, tá bom? Muito obrigado.
A gente te agradece imensamente por essa parceria e esse momento de divulgar todas as nossas dificuldades, fazer com que chegue de uma maneira mais rápida aos beneficiários do Bolsa Família e, de um modo geral, essas informações sejam socializadas com todos. Obrigado.
Obrigado. Obrigado ao Dionísio. Final do debate.